se chama Conexão Quarentena. Chamamos uma pessoa especial, sempre estamos falando de saúde aqui, desde o nosso programa, falando para vocês ficarem em casa, ficar muito bem conectado. Criamos esse programa para você ficar com a gente, curtindo música boa de qualidade. E não poderia faltar, falando de saúde, a gente falar um pouco, né, de saúde com o amigo, nosso amigo, secretário de saúde, Léo Prates. Eu quero agradecer pelo convite, né, que ele aceitou para estar aqui com a gente nessa tarde gostosa. E obrigado pela participação também sua, que é a nossa maior audiência, tá bom? Vamos bater um papo agora com o secretário e falar um pouquinho sobre saúde. Fique muito bem conectado. Alô, secretário?
Alô, alô.
Oi, secretário, boa tarde.
Boa tarde.
Tudo bom, secretário Léo Prates? Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado por você ter aceito o convite da gente, da Rádio Conexão Salvador. A gente sempre está aqui, sempre conectado com o nosso público, levando alegria, levando música e levando também informação. A gente criou esse programa para que a galera ficasse em casa com a gente nessa quarentena tão difícil, sempre os domingos, né? Quando iniciamos a quarentena, o isolamento social. E a galera sempre está com a gente, mandando pergunta: por que essa pandemia? Como é, quando isso vai acabar? Quando isso vai ficar melhor? Quando vamos poder voltar à vida normal? E a gente sempre vem trazendo informação com a nossa amiga psicóloga Débora Assunção, sempre também vemos trazendo informação com o nosso amigo Fabiano Cupitre na economia, porque agravou a todos os setores, né, de nossa vida social, do nosso povo brasileiro. E a gente aqui sempre traz informações, sempre tem os ouvintes que mandam áudio pra gente, fazendo perguntas. E exatamente num momento muito difícil agora, que estamos chegando ao final do ano, né? Tá chegando a época de muita festa, época de Natal, onde as pessoas se reúnem em casa, onde de fato existe a necessidade do toque, do acolhimento, né? Do abraço da mãe e do pai. Como é que tá a situação na saúde na nossa capital baiana, meu amigo secretário Léo Prates?
Olha, primeiro eu quero dar uma boa tarde a todos e a todas aí da Rádio Conexão, da minha amiga, a psicóloga Débora, que faz um belíssimo trabalho. Quero também, nesse momento, nesse dia tão especial para mim e para minha família, desejar aí muitos anos de vida a meu pai. Eu tomei café da manhã com ele hoje, mas o dia foi de muito trabalho. Participamos de algumas atividades políticas, claro que seguindo todos os protocolos, todas as seguranças. Então, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por mais um dia de vida de todos nós, né? Nesse momento tão difícil, não da cidade, mas da humanidade. Olha, nesse momento, o cenário epidemiológico na cidade de Salvador ainda é de controle, né? Nós temos uma queda da média móvel de novos casos, nós temos uma queda da média móvel de óbitos, nós temos 53% de ocupação de leitos de UTI adultos. Então, nós ainda temos a pandemia sob controle. Claro que a pandemia está sob controle, não quer dizer que nós vencemos ou que a pandemia passou. Veja que você tem vários países da Europa onde a pandemia retornou, e inclusive no movimento na juventude, e uma juventude de classe média, pela ocupação de bares, de festas, naqueles países da Europa. Então nós precisamos ter muita responsabilidade, porque a pandemia não passou e nós precisamos cuidar dos nossos. Veja que essa semana nós perdemos uma grande pessoa, um grande ser humano, e perdemos de Covid, que foi o Jotinha, né, lá em Santo Antônio. Quero me solidarizar com toda a família do Jotinha. Nós tentamos ajudar, o secretário Fábio Vilas Boas tentou ajudar, mas ele não tinha teto para transferência para Salvador. O que é o teto? Ele não tinha condições de ser transferido ou de ser removido do hospital onde estava. Então, nós precisamos aí, nessa retomada, se nós quisermos continuarmos o processo de retomada feito pelo prefeito ACM Neto, pelo governador Rui Costa, nós precisamos seguir todos os protocolos e todas as recomendações das autoridades sanitárias.
Secretário, eu venho falando, vendo nos bastidores, muitas notícias sobre o número, né, cada vez mais crescente dos casos de crianças nas UTIs em Salvador. Como está essa situação relacionada a essas informações, secretário? É verdade?
Não é. Nós tivemos um sobressalto, eu diria assim, na taxa de ocupação de leitos de UTI pediátrico. Porém, por um planejamento feito pela Secretaria Municipal de Saúde, nós reagimos rápido. Como é reagimos? Houve um acréscimo grande, nós estamos na segunda fase do ano de aumento de doenças respiratórias, lembrando que o Covid se manifesta em sua grande parte por uma doença respiratória, né, com similaridade de doença respiratória. E nós reagimos rápido, porque a grande ocupação foi nos leitos clínicos. Nós rapidamente, na Prefeitura de Salvador, contratualizamos mais 10 leitos clínicos no Martagão Gesteira. E hoje nós temos um cenário de controle. Os leitos clínicos pediátricos estão em ocupação de 62% e de UTI pediátrico de 52%. Então, também dados sob controle, aí lhe explicando por que esta é a segunda, o segundo período do ano com maior número de crianças com doenças respiratórias. Grande parte por processos alérgicos. Nós estamos na primavera e normalmente nós estamos no período que é chamado período das flores. Então há um processo alérgico grande das crianças e também de doenças respiratórias como a gripe. Muitas pessoas acham que a pandemia já passou, especialmente o público mais jovem, como a gente viu no mundo todo, se aglomerando. Essa é uma faixa etária onde o impacto da doença não é tão grande, mas lembrando que a gente já perdeu, durante essa pandemia, gente e pessoas de várias faixas etárias, mas realmente a probabilidade nas pessoas mais jovens são menores. Porém, o brasileiro, não só o baiano, o brasileiro tem uma cultura de proximidade. Então, nós mais jovens, podemos levar a perca de pessoas mais velhas. Por quê? Porque, por exemplo, eu dou um exemplo. Hoje foi aniversário do meu pai. Meu pai pediu para pegar meus dois filhos para estarem com ele durante o dia. Então, nós temos, aos amigos da Conexão, nós temos essa cultura de proximidade. Então, uma doença que às vezes acomete de maneira branda uma pessoa mais jovem é transmitida para uma pessoa mais idosa com maior impacto.
É verdade. Secretário, fico muito agradecido pela sua participação sempre aqui com a gente. A gente tem um número muito grande de ouvintes, que infelizmente não vamos poder passar todos, porque hoje é um domingo de lazer, momento que você está com seu pai. É muito importante esse momento agora, né? Porque é um momento de carinho, que está fazendo mais um aninho. Eu quero também agradecer, já parabenizar pelo seu aniversário. Que Deus possa dar muitos anos de vida e saúde a ele, que possa trazer muita alegria, muita sabedoria e possa, né, continuar aí junto com você e com a família, porque é sempre bom a presença do papai e da mamãe, né? Secretário, vamos ouvir aqui uns ouvintes que participou com a gente mandando áudio aqui para o nosso WhatsApp.
Mais sucesso! Música, informação e participação do ouvinte.
Muito boa tarde a todos. Boa tarde, André Borges, Léo Prates, Gabriel Silva e ouvintes da Rádio Conexão Salvador. Aqui é Débora Assunção, psicóloga, e eu gostaria de parabenizar o nosso secretário pela excelente atuação durante esse período de pandemia e fazer duas perguntas. A primeira é com relação à saúde mental. A Prefeitura teve a iniciativa durante o início da pandemia de criar o projeto PSIL, de acolhimento gratuito, via telefone para a população. E também criou um outro projeto para atendimento exclusivo aos profissionais de saúde. A minha pergunta é como se dá agora a continuidade desses projetos, considerando que houve um agravo da saúde mental da população durante esse período agora de pandemia? Nós tomamos conhecimento que aumentou os casos de depressão, transtornos de ansiedade e suicídio. A outra pergunta é, qual é o prognóstico para 2021 com relação à pandemia? Um grande abraço a todos e nos vemos em breve.
Olha, eu parabenizo Débora. Débora é uma pessoa que lidera aí a saúde mental. conhece bastante e por isso mesmo fez duas perguntas muito pertinentes ao momento. A saúde mental sempre foi uma preocupação nossa. Veja que nós, de maneira experimental, fechamos uma parceria com o governo do estado e, além do que Débora falou, dos projetos como o PSIL, a gente fez o primeiro CAPS 24 horas da história de Salvador, a linha em armação. O governo construiu, nós colocamos os profissionais e no mês de abril nós colocamos 24 horas. A ideia é que a partir de 2021, Débora, a gente possa colocar todos os CAPs de Salvador, transformar de CAPs 2 para CAPs 3, ou seja, para que todos sejam 24 horas. Essa é uma coisa importante, a saúde mental é uma parte importante do sistema de saúde. Veja que, por exemplo, na parte de saúde bucal, eu não tenho nenhum receio de dizer que nós fomos o grupo político que implementou a saúde bucal de verdade, que priorizou a saúde bucal na cidade de Salvador. Antes, para vocês terem uma ideia, na saúde bucal, você tinha uma equipe de saúde bucal para cada unidade. Então, você podia ter a unidade com 4 equipes de saúde da família, mais uma equipe de saúde bucal apenas. Hoje, a partir do governo do prefeito Assemi Neto, nós temos 4 equipes de saúde da família, 4 equipes de saúde bucal. Então, nós ampliamos esse serviço da saúde bucal, que é uma parte importante. E agora nós vamos para o próximo salto, Débora, que eu sei que lhe deixa feliz, que é o salto na saúde mental. Nós implantamos o primeiro CAPS, 24 horas da cidade, e a ideia é que todos os CAPS tenham esse mesmo formato. Nós estamos em discussão para encontrar outro imóvel para o PA psiquiátrico, porque a estrutura é bastante acanhada para fortalecer isso. E nós estamos aí realmente estruturando a rede de saúde mental. Sua participação é fundamental e eu acho que a perspectiva não só para 2021, mas de 2021 a 2024 são extremamente positivas, com a vitória aí do candidato da continuidade. Com respeito aos outros candidatos, eu não direi o nome, mas todo o projeto que nós estamos abraçando, nós fazemos parte da gestão do prefeito Assemi Neto, tá, para implementação do próximo prefeito apoiado por Assemi Neto.
Secretário, também eu sou muito feliz pelo trabalho atual do nosso amigo Assemi Neto. Eu acho que foi um trabalho muito bem dedicado, uma equipe muito bem profissional, preparado. Foi escolhido, para mim, na minha opinião, dedo a dedo. Eu quero até parabenizar também ao candidato atual Bruno Reis pela Prefeitura de Salvador. Vai ser um segmento, né, do trabalho atual do nosso prefeito Assemi Neto e, sem dúvida, né, vai ser um trabalho muito bacana. Eu também gosto muito do seu trabalho. Falar de política, a gente tem uma polêmica muito grande relacionada ao Brasil. Eu queria buscar a sua opinião. Qual é a opinião que eu quero perguntar? Nós tivemos recentemente as eleições dos Estados Unidos, onde John Biden foi eleito lá, agora é o novo presidente, e ele traz, na campanha dele nos Estados Unidos, ele ganhou, um dos grandes temas da campanha dele foi relacionado à saúde, à unificação da saúde nos Estados Unidos, que é o que nós já temos aqui no Brasil, o SUS, né? A unidade de saúde aqui, o sistema de saúde aqui no Brasil, o SUS. E o nosso presidente Jair Bolsonaro está de contra esse propósito dos Estados Unidos. Você sabe que sempre uma campanha que foi voltada a esse tema é normalmente uma tese que a maioria da população mundial deseja, né, unificar, porque nos Estados Unidos não tem aquela questão de saúde pública, é muito, muito delicado. Qual é a sua opinião relacionada ao sistema do SUS, à decisão do presidente Jair Bolsonaro relacionado a isso?
Olha, primeiro, eu separo bem as coisas. Eu sou um político de oposição ao presidente Jair Bolsonaro, mas sou um secretário de saúde alinhado com o ministro Eduardo Pazuello, né? Eu faço parte de outro projeto político, mas eu acho que nesse momento nós colocamos as diferenças partidárias de lado para salvar a vida das pessoas. Do ponto de vista da assistência, eu tenho que agradecer muito ao governo federal, que mandou respiradores, mandou recursos, e não serei nunca um político de não reconhecer mérito mesmo aos meus adversários. Segundo, Em relação ao Joe Biden, eu vejo com extrema felicidade, porque eu acredito num mundo onde se respeite as diferenças, onde se respeite as decisões das pessoas, mesmo que muitas vezes eu não concorde, eu acredito nesse respeito. Até Deus deu ao ser humano, até nosso Senhor Jesus Cristo, deu ao ser humano a liberdade de escolha, ao livre-arbítrio, e não somos nós que vamos julgar iguais. Então, eu não concordo com a política do Trump. Eu me considero um político de oposição ao Trump. Eu não gosto da política americana. Eu acho uma política imperialista. E eu não acho que nenhum povo é superior ao outro. Mas eu tenho que dizer que a vitória do Biden é uma vitória que alegra o coração não só dos brasileiros, mas de todo mundo. Porque na mensagem que ele passa é aonde nós nos aproximamos, que é uma mensagem de apoio e de respeito às diferenças.
E muita esperança, né, secretário? E muita esperança, né?
O Biden, e de esperança para que nós vivamos a partir deste momento de 1º de janeiro de 2021, momento de paz e de amor.
É verdade. Deus existe. Eu concordo.
E eu tenho certeza que Deus existe. O sentimento que mais nos aproxima de Deus é o amor. O amor incondicional é o que nos aproxima de Deus, não o ódio. Então, a nossa expectativa é que o mundo possa viver, a partir de 1º de janeiro, momentos de amor e de paz.
É verdade. A gente vê muito, né, secretário, pelas redes sociais, as pessoas se manifestam. E eu sempre também prego isso, eu prego o amor, o respeito ao próximo, né, a democracia. A democracia é para se ganhar e a democracia é para se perder. A democracia é para se viver entre nós todos iguais. Eu acho que isso é muito importante. E o que traz de lá a mensagem, na minha opinião, de fato também é a esperança, né? Porque Joe Biden, ele teve uma campanha muito voltada para a saúde, para a paz, para unificar as
os... Muito boa colocação, só para lhe interromper e pedir um minuto. E nós costumamos dizer... Os Estados Unidos, Londres, quer dizer, Inglaterra, os países desenvolvidos são massa. E eu acho que no campo da saúde, com todos os problemas que nós vivemos, com todas as dificuldades que nós vivemos, nós somos exemplo para os Estados Unidos. O Sistema Único de Saúde é o maior programa social do mundo. É igual para o rico, para o pobre, o Sistema Único de Saúde... Não funciona como deveria, eu tenho que dizer com muita clareza, mas ainda é muito melhor do que não tê-lo.
Veja
que nos Estados Unidos, quem não tem dinheiro morre.
É verdade.
Então, o Sistema Único de Saúde deve ser defendido, eu sempre digo.
É verdade.
Meu partido, acima de tudo, a partir do momento que fui para a saúde, é o SUS.
É verdade.
O SUS deve ser defendido por toda a população.
Momento muito difícil, né? E aí a gente vive essa situação do SUS, eu acho que é um sistema que é espelho para muitos países também. Muitos países se baseiam no SUS, no sistema da gente, né, secretário?
Com certeza. E o SUS, assim, se ele não é perfeito, ele dá atendimento a todos.
A todas, é verdade.
E nós não temos, graças a Deus em Salvador, por exemplo, nós não tivemos as pessoas morrendo pelas ruas.
É verdade.
Como em muitos lugares dos Estados Unidos, nós vimos.
É verdade.
Porque uma coisa que nos conforta, não nos deixa satisfeito, mas nos conforta, é que todo cidadão de Salvador que teve coronavírus teve atendimento.
Atendimento.
E foram embora, e a gente tem que se solidarizar com todas as famílias que perderam entes queridos, pelo menos foram embora com atendimento digno, com auxílio funeral, com caixão, com vaga no cemitério. Então, assim, essa foi a determinação do prefeito ACM Neto que nos deixou mais tranquilo e feliz.
Mas vamos ouvir aqui alguns dois ouvintes, três ouvintes que fizeram algumas perguntas. Só um momento.
Música, informação e participação do ouvinte.
Alô a todos os ouvintes da Rádio Conexão Salvador. Quem tá falando aqui é Anderson Damásio, do bairro da Ribeira. Eu gostaria de deixar um grande abraço a meu amigo André Borges, grande locutor da Rádio Conexão Salvador. Também um grande abraço à nossa querida psicóloga Débora Assunção. E também um forte abraço ao nosso querido secretário de Saúde de Salvador, o Léo Prates. Primeiramente, gostaria de parabenizá-lo à Rádio Conexão Salvador, né, por essa grande audiência, por esse grande serviço prestado à nossa comunidade, né, especialmente aqui em Salvador, nas regiões da Bahia e também do Brasil e também fora do país, né? É uma pergunta ao nosso querido secretário. Secretário, estamos vendo nas mídias, né, nas redes sociais, que alguns países estão tendo a nova onda do coronavírus, né? Espero que isso não aconteça aqui no nosso país, especialmente na Bahia e em Salvador. A pergunta é o seguinte: se caso venha a acontecer essa nova onda, né, dessa pandemia aqui em Salvador, como é que está sendo preparado, como é que está sendo em relação a nosso sistema de saúde pública, né, se está preparado para essa nova onda do coronavírus aqui na Bahia, especialmente aqui em Salvador?
É, secretário, muita gente participa, manda áudio pra gente, porque de fato as pessoas ficam preocupadas, né? As pessoas, o que fica ligado nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, e aí muitas coisas são postadas e fica muito duvidoso.
Olha, em primeiro lugar, muito boa pergunta do ouvinte. A gente tem que deixar o registro que realmente nos parece uma pessoa antenada com os problemas da cidade. Nos preocupa uma segunda onda. Não adianta a gente dizer que não nos preocupa, né? O que nos preocupa nesse momento, uma segunda onda do coronavírus em Salvador? Nós temos um quadro de pressão do sistema público de saúde, SUS, muito por pacientes vasculares e coronarianos. Ou seja, muita gente com AVC e com infarto, que não se cuidou durante a pandemia, e que hoje está chegando às nossas UPAs muito agravados. E o sistema público de saúde não aguenta, né, uma segunda onda do coronavírus junto com uma pressão de pacientes com AVC e com infarto.
É um número muito alto.
Nós precisamos colaborar com o sistema público de saúde. Porém, para dar uma tranquilizada nas pessoas também, nós aprendemos muito nessa pandemia. Nós, hoje, os profissionais de saúde sabem lidar com essa pandemia. Tanto é que hoje nós temos a ocupação de leitos clínicos, que são leitos de enfermaria, para pacientes com menor gravidade no coronavírus, muito tão ocupados quanto os de UTI. O que quer dizer isso? A gente está conseguindo tratar o paciente mais cedo, possibilitando ao paciente que não se agrave, que lute melhor pela sua vida e que possa também evitar que o sistema público de saúde entre em colapso. Então,
entendi.
Essa foi uma conquista nossa.
E
eu acho que nós estamos muito melhor preparados para a segunda onda do que estávamos. Mas nós precisamos entender que nós temos um cenário hoje mais complexo do que o que tínhamos no início da pandemia, por conta desses pacientes com AVC e com infarto. Nós aprendemos a lidar com essa doença. Então nós temos profissionais que antecipam a prevenção da doença, tratam precocemente o paciente e evitam que ele já entre no sistema agravado. Porém, esse é o dado positivo desses 7 meses de convivência com o coronavírus, digamos assim. Porém, você tem agora uma pressão grande que nós não tínhamos há 7 meses atrás, esse é o dado negativo, de pessoas com AVC e com infarto chegando às UPAs bastante agravados. Vou lhe dar um exemplo para você entender o que eu quero dizer. O Hospital Ernesto Simões, o governo do estado, no início da pandemia, reverteu para um hospital exclusivo de coronavírus. Nós já voltamos ele para o estado normal, ele continua tendo 80 leitos de UTI, mas não é mais um hospital COVID.
Entendi.
Ele está atendendo pacientes vasculares, como é o caso do AVC.
Do AVC.
E se vier uma segunda onda, nós não temos condições de reverter ele para coronavírus. Por quê? Porque a pressão hoje de pacientes que estão chegando agravados, pacientes vasculares que estão chegando agravados nas UPAs, é grande.
Então, muitas pessoas, secretário, ficam em casa com Covid, infectado normalmente, pessoas trabalhando, sem até mesmo saber que está com Covid, com o sistema até piorando, a saúde ficando mais agravada, e quando vai para o sistema de saúde, já está no sistema avançado do Covid-19. Então, isso é preocupante.
Na verdade, não é do Covid-19, para você entender. Muitas pessoas, com medo da Covid-19, não vão se tratar. E aí chegam as UPAs mais agravadas, nisso você tem razão, do que chegariam por conta do medo da Covid.
Entendi.
Paciente vascular com AVC, por exemplo.
Entendi.
A pessoa não vai se tratar durante a pandemia.
Uhum.
E quando ela chega na minha UPA, ela já chega com AVC, o que é um quadro clínico grave.
Entendi.
E aí nós precisamos rapidamente intervir.
Entendi.
Então, hoje a questão do AVC e do infarto nos preocupa bastante.
Agora, em caso de outros atendimentos, sem ser as pessoas que estão com sintoma do Covid, também são altos, pessoas que estão com problema de AVC, que estão com problema de até mesmo de estresse, ou, enfim, de outro tipo de doença que não seja o Covid. Porque acaba misturando tudo, né, secretário? Como é que está sendo essa separação?
A determinação do prefeito ACM Neto é salvar a vida, seja de quem tem Covid, seja de quem tem outras doenças.
Uhum.
Por isso que a prefeitura ampliou o número de exames e consultas. Nós estamos agindo também em várias, vamos dizer assim, várias posições das pessoas para poder agir rápido. Por exemplo, o Hospital Municipal começou neste mês a preparar o ambulatório para fazer cirurgia bariátrica.
Entendi. Uhum.
Então, assim, nós estamos correndo com exames e consultas, estamos reforçando isso para identificar rapidamente aquele paciente que pode agravar e agir precocemente para salvar a vida das pessoas.
Entendi.
Seja de quem tem coronavírus, ou de quem tem outras doenças, ou outras comorbidades, nós tratarmos e nós enfrentarmos isso, porque acima de tudo o que nós temos que cuidar é da vida das pessoas.
É isso aí. Secretário, vamos ouvir mais um ouvinte. Tem muitas perguntas, acho que não vai dar para responder tudo. É verdade. Secretário, vamos ouvir mais um ouvinte.
Olá, boa tarde, Rita de Laura de Freitas. Meu questionamento para o convidado é o seguinte: se houvesse maior investimento de saneamento básico na cidade, nos bairros, não aliviaria essa crise do SUS?
Aliviaria, secretário?
Olha, o saneamento básico é uma parte da saúde, melhoraria sim.
Uhum.
Mas eu quero deixar claro que, acima de tudo, nós dependemos também de um cuidado das pessoas com sua própria saúde.
É verdade.
Só para você ter uma ideia, eu tenho de 20 a 25% das pessoas de absenteísmo. O que quer dizer isso? Marca o exame e não vai. Marca para consulta e não vai.
Muitos casos desses, né, secretário?
Eu começo tratamento precoce na minha unidade básica de saúde. Muitas mulheres, por exemplo, vou lhe dar um exemplo de um programa que nós devemos lançar aí logo após as eleições. Muitas mulheres não fazem 7 pré-natais, como recomenda o Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde. Então, assim, saúde é muito complexo para você colocar a culpa em um único item.
É verdade. Secretário, vamos ouvir mais um ouvinte aqui.
Olá, eu sou Alba, eu do Cabula. Eu gostaria de saber do convidado se a solução para a saúde pública seria as pessoas fazerem planos de saúde, ou seja, partirem para assistência privada, porque o SUS não corresponde à demanda muito grande de sofrimento da população. Obrigada. Alba do Cabula.
Mais uma situação, hein, secretário, da relacionada ao SUS, né?
Olha, eu acho que o SUS poderia ser melhor. E isso eu estou de acordo com o ouvinte.
Uhum.
Porém, eu acho que o SUS é melhor, inclusive, que muitos planos de saúde. Certo? O Sistema Único de Saúde, eu vou dar um exemplo aqui a você, claro. Quando teve o acidente de Maraú, o governo do estado mandou uma UTI aérea e quem foi o SAMU salvar aquelas pessoas riquinhos de São Paulo, porque nós temos que salvar a vida de todos, e foi internado no HGE, o maior centro de queimados do Brasil, né? Na minha opinião. Então, eu quero dizer ao ouvinte que o plano de saúde não é solução. Por exemplo, para coronavírus, uma das coisas que nos preocupa, na primeira onda, começou a pressão sobre o sistema privado de saúde e depois veio para o público. E a gente está vendo, neste momento, né, eu conversei com o prefeito, Alcemi Neto, na última sexta-feira, uma pressão muito grande do sistema privado de saúde. E ainda vou complementar, meu amigo. Fora o Hospital São Rafael, com a Rede D'Or, e o Hospital Aliança, na Juraci Magalhães, todos os hospitais, a Prefeitura Municipal de Salvador contratualiza. Por exemplo, o Hospital Santa Isabel, se você é atendido pelo SUS no Hospital Santa Isabel, é um contrato do Sistema Único de Saúde através da Prefeitura de Salvador. Então nós contratualizamos hospitais e clínicas privadas para atender de graça as pessoas.
Acaba atendendo de qualquer forma, né, secretário? Porque o lema do nosso, o lema do prefeito é que atenda a todos, que salve vida, independente se está pelo privado, agora, pelo público.
Uma coisa que eu quero desabafar no seu programa.
Pode falar, secretário.
É que você vai no Hospital Aliança, eu tenho um plano de saúde, por exemplo, você vai no São Rafael e as pessoas esperam 2-3 horas lá para serem atendidas. E isso eu não estou dizendo que é correto. Muitas vezes o Sistema Único de Saúde responde melhor do que a rede privada, mas mesmo assim há críticas e há muitas vezes injustas as críticas que são colocadas. Nós temos, por exemplo, um dos melhores hospitais do Nordeste, é o Hospital Municipal de Salvador, com muita tranquilidade. Mas nós muitas vezes valorizamos mais o privado do que o público, porque a gente não sabe o que é a vivência do privado. Nós temos uma rede de atenção primária hoje que já responde melhor. Eu compro 325 tipos de medicamento para o cidadão de Salvador. 85 deles, exclusivos da prefeitura, que o SUS nem recomenda, e o prefeito Alcemi Neto determina que a gente compre.
É verdade.
Inoxiparina não faz parte do cardápio de remédios que chama Rename do SUS, mas mesmo assim a inoxiparina é comprada pelo município de Salvador. O que é a inoxiparina? A inoxiparina, só para você ter uma ideia da importância, é um remédio para combater trombose em grávida. Agora, aproveitando seus microfones e fazendo outro desabafo, muitos desses medicamentos têm fraude. Por exemplo, o colírio de glaucoma custa R$200 a R$250 a unidade. A pessoa tenta pegar duas vezes na rede. Por que isso? Porque nós damos 5 colírios a cada usuário por mês. Se a pessoa consegue pegar duas vezes o colírio, ela pode vender e fazer uma renda de R$1.000. Então nós temos que endurecer muitas vezes o sistema público de saúde para evitar fraude.
Olha,
porque tem pessoas boas e pessoas ruins em qualquer profissão, em qualquer lugar e na sociedade também. E eu lamento que se tente fraudar enormemente o SUS.
É muito importante, secretário. Eu fico muito feliz, né, pelo seu desabafo, que são informações muito importantes para que toda a sociedade entenda do trabalho feito pelos gestores atuais, você, secretário Léo Prates, o prefeito de Salvador, Alcemi Neto, o vice-prefeito Bruno Rui, todos que estão participando. Olha como funciona o sistema. Muitas pessoas não têm informação que, às vezes, acontece até os prós, situações negativas, que vocês estão tentando ajudar a sociedade e tem até as fraudes que vocês têm que enfrentar, lidar com a situação. Olha só como é difícil. A gente não sabia disso. De fato, muitas pessoas fazem isso, se aproveitam para poder comercializar, ganhar dinheiro, cometer um crime. Isso é um crime, porque a partir do momento que ele tira uma quantidade de um remédio de alguém que possa precisar, que pode até morrer por conta disso. Pode até morrer. Então é importante alarmar a sociedade, que fique atento a isso, não compre remédio, que você perceba que veio de algum lugar que possa ser suspeito. Né, secretário?
É isso aí. Como eu disse a você no início, eu tenho muita tranquilidade no Sistema Único de Saúde. Além das fraudes, você tem o absenteísmo, que é um problema grave do Sistema Único de Saúde, que é o absenteísmo. Nós marcamos um exame para uma pessoa, marcamos uma consulta especializada, como consulta cardiológica e outros, e a pessoa não vai. A gente calcula que isso é 20 a 25% das consultas e exames acontecem isso. O que é que isso quer dizer? A minha fila de espera podia ser um quarto menor. Isso é muito triste, porque tem muita gente esperando para ter o exame, para ter a consulta, como a ouvinte falou. Só que eu volto a dizer, Sistema Único de Saúde e Público de Saúde é todo mundo junto. Se uma pessoa trata o Sistema Único como seu, ou seja, vai a hora que quer, do jeito que quer, eu vou ter que pagar aquela vaga e a vaga vai deixar de ser ofertada para as pessoas que mais precisam.
Entendi. É isso aí, muitas perguntas. Temos mais uma pergunta aqui de ouvinte. Para finalizar, vamos ouvir mais um ouvinte.
Oi, aqui é Fabiane, do bairro da Mata Escura. Gostaria de fazer uma pergunta para Léo Prates, secretário de Saúde. Léo Prates, eu gostaria de saber de você como é que está a situação da saúde pública em Salvador com essa pandemia. Em que situação se encontra?
É como o senhor tinha respondido anteriormente, né, secretário?
Olha, com muita tranquilidade, eu acho que nós temos muito a avançar, mas nós avançamos muito. Por exemplo, como eu disse, nós saímos de 18% de cobertura de atenção primária para 54% de cobertura de atenção primária, mas o ideal é ter 72%, é isso que a Organização Mundial de Saúde recomenda. Eu espero deixar a saúde pública de Salvador com 70%. Além disso, como eu disse, nós contratualizamos 325 tipos de remédio, desses 85 com recursos exclusivos da Prefeitura. Nós temos o primeiro hospital municipal, mas nós precisamos da primeira maternidade, nós precisamos avançar em uma série de quesitos, isso com muita tranquilidade. Agora, isso não desmerece tudo que foi feito nos últimos anos. Eu acho que o prefeito ACM Neto entra para a história como o maior prefeito da história de Salvador para a saúde pública. Para você ter uma ideia, no Arenoso, eu parabenizo a Polícia Militar, nós só conseguimos adentrar depois de 16 viaturas. Você não ouviu errada.
16 Nossa, viaturas. Nossa, 16 viaturas.
Então, esse problema do paredão é um problema muito grave. Eu já disse em outros locais, eu gosto do paredão, mas esse não é o momento do paredão.
Não é o momento mesmo, não é.
Nós vivemos uma pandemia, nós precisamos salvar a vida das pessoas em primeiro lugar, primeiro a vida, e equilibrar isso para também não matar as pessoas de fome. Só que para isso, a gente precisa da colaboração das pessoas.
Verdade.
Porque se vier uma segunda onda, governar e escolher prioridade, a nossa prioridade é a vida.
É verdade.
Nós não vamos ter receio nenhum de indicar novas medidas restritivas. Porém, a gente espera não fazer isso. Né? A gente espera que a retomada venha, que as pessoas tenham consciência.
Uhum.
Quanto ao SUS, eu estou muito tranquilo. Eu acho que o SUS deve ser defendido por cada cidadão brasileiro.
É muito importante, sim. O SUS, sistema de saúde...
Eu volto a dizer, nos Estados Unidos, que é tipo um país desenvolvido, quem não tem dinheiro morre.
Morre.
Aqui não.
É verdade.
Certo? Com todos os defeitos do SUS, eu tenho a consciência tranquila. Eu sei como o secretário Fábio Las Boas, o prefeito ACM Neto e o governador Rui Costa. Então, a todos eu queria agradecer o apoio que tenho recebido nas ruas, que eu acho que isso que nos fortalece, e dizer que se o Sistema Único de Saúde não é o ideal, ele, com certeza, é o melhor sistema público do mundo. Nós estamos juntos para fazer dele cada dia melhor e cada dia podemos cumprir a sua missão, que é a de atender bem a população.
Obrigado, secretário. Muito obrigado. O arroba para as pessoas seguir o trabalho do...
Arroba Léo Prates no Instagram.
Pronto. Obrigado, secretário. Fique com Deus e até a próxima. Tamo junto.
Bom domingo a todos. Muita felicidade e muita paz.
Brasil!
O número 1 do seu rádio. Rádio Conexão Salvador.